Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já na sua tela. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está aqui na sua rádio também acompanhando o programa. Um bom dia para todos. Bom dia para Jalber Pereira. Vamos começar com os destaques.
Bom dia, Alberto. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, suspeito de assassinar major da Polícia Militar do Maranhão é morto após reagir à prisão.
E o segundo suspeito também de participar desse assalto que terminou com a morte do major foi morto em Barreirinhas.
Temos também notícias do futebol. É que aí com 10 mil cortesias, Botafogo da Paraíba e Flamengo rende somente aí 4,6 milhões de reais, ou seja, 4.600.000 reais.
Parlamentares garantem assinaturas necessárias para investigar o escândalo do INSS por CPI ou CPMI.
Ainda falando do INSS, investigação contra a fraude aí chega a mais de R$1 milhão com agente da PF envolvido. Enfim, muita coisa ainda para poder
ser. O presidente Lula convocou o ministro Carlos Lupi para uma reunião hoje. Pode sair demissão.
Também vamos ter uma movimentação com os nossos principais repórteres em várias regiões do estado nesta sexta-feira. Olha, sextou. Hoje, sexta-feira, 2 de maio do ano de 2025, aí a primeira edição após o Dia do Trabalhador.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã e eu quero a sua participação a partir de agora. Não deixa a gente falando sozinho aqui. É hora também de você enviar a sua mensagem, enviar o seu áudio, seu texto, seu vídeo e também poder participar diretamente pelo nosso canal do YouTube. Você que acompanha aqui na televisão, que acompanha no rádio, quer ver a gente, assistir também na televisão, olhar as imagens que estão passando, é só ir para o canal do YouTube. É Central de Notícias Brasil. Quando você vai no YouTube, coloca Central de Notícias Brasil, aí automaticamente vai aparecer a logomarca da Central de Notícias e você vai poder acompanhar em tempo real. Lá você pode também deixar o seu comentário nos vídeos, né? Mande o vídeo, diga de onde você está acompanhando, através de qual veículo você está acompanhando o Central Manhã. Eu quero a sua participação sobre essas notícias que vamos colocar agora. Vamos chamar o repórter Carlos Roger para trazer já diretamente, está preparando aí para entrar ao vivo conosco, trazendo todas as informações, trazendo as imagens das operações da Polícia Militar do Estado do Maranhão, envolvimento da Polícia Civil, as investigações, o trabalho feito com os helicópteros da Polícia Militar, o trabalho feito também com os drones para perseguir os criminosos, localizar os criminosos que foram responsáveis pela execução do major André, que era da Assembleia Legislativa do Maranhão. O governador Carlos Brandão cobrou, disse que a polícia não poderia descansar até que desse uma resposta para a sociedade sobre esse tipo de crime. Tem alertado também aos criminosos, principalmente aqueles que se denominam como chefe de facção criminosa, para que, dizendo que a polícia é quem tem que mandar. É o governador que manda na segurança pública e é a polícia que tem que mandar na segurança. Não são criminosos que vão tomar de conta da segurança no estado do Maranhão. Aí ele colocou, está aí um profundo respeito, memória major André Felipe, da Polícia Militar do Maranhão. Ele comunicamos que receberá promoção pós-morte pós-mortem em reconhecimento ao seu compromisso e bravura. Essa decisão é com base no artigo 8º da Lei de Promoção. Uma justa homenagem por seus méritos em serviços e ao povo do Maranhão. A família, meu abraço fraterno e mais sinceros sentimentos. Que Deus conforte a todos. Ontem tivemos imagens também. Tem mais do velório, James? Vê se a nossa produção conseguiu também as imagens do velório. Mas o repórter Carlos Roger vai trazer, olha aí, ó. Essa é a família enlutada, a família do Major, durante o seu sepultamento. Foi um momento muito difícil, muito triste aí para todos que conheceu o Major. O repórter Carlos Roger já está no ponto? Vamos trazer o repórter Carlos Roger. Bom dia, Carlos Roger. Você ontem, mesmo no feriado, passou o dia acompanhando essas investigações, as operações realizadas pela polícia. Conte pra gente. Bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes. Ótimo dia a você, ao Jauber Pereira e todos que fazem parte da Central de Notícias Brasil e quem está acompanhando o Central Manhã desta sexta-feira. Exatamente, passamos o dia, a tarde e a noite inteira acompanhando, as informações chegavam a todo momento. Primeiramente, a gente já aproveita a oportunidade para mostrar aí o cortejo do translado aí do corpo do Major André Felipe para o cemitério. Aí já é no cemitério, né? Nós temos também a imagem do trânsito, ali o movimento dos carros com o caminhão do Corpo de Bombeiros levando o Major até o cemitério. A gente mostra essas imagens para a gente mostrar aí como é que o Major era querido pela corporação, tinha muitos amigos, 35 anos de idade, chefe do departamento administrativo do gabinete militar da Assembleia Legislativa do Maranhão. Entrou na Polícia Militar com apenas 18 anos de idade, o Major André Felipe. Então aí as imagens dos familiares, amigos, entrando aí no cemitério da Pax União, que fica localizado ali na Estrada da Maioba. Agora nós vamos voltar para o caso. Uma verdadeira caçada foi realizada durante essas últimas 48 horas, a resposta foi rápida. A região do bairro da Ilhinha, São Francisco, ficou sitiada pelos policiais de diversos batalhões, de diversas divisões. Aí nós temos o GAT, nós temos o CTA, nós temos o BOPE, nós temos o Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Maranhão, tudo isso participando dessa grande operação. Primeiramente, com drone, essa informação é exclusiva, viu? Eles localizaram o primeiro suspeito, o que teria pilotado a motocicleta, o Ailton Silva Júnior, o vulgo Juninho, de 22 anos de idade. O Juninho já tinha diversas passagens pela polícia por porte de arma ilegal, por utilização de veículos. Não, esse aí é o segundo, esse aí foi preso, viu? O Juninho, ele foi morto. Esse aí é o que foi preso em Barreirinhas. Vamos aqui por partes. A imagem do Juninho morto é muito forte, então a gente não vai estar exibindo aqui as imagens. O Juninho, que tinha diversas passagens, era membro de uma facção criminosa, ele residia naquela região ali, atuava naquela região da Ilhinha, mas era especialista em assaltos à mão armada, até mesmo de latrocínio ele está sendo acusado, tráfico de drogas e tudo mais. Então ele era muito temido ali naquela região e já era conhecido das autoridades policiais. O Juninho, o Ailton Silva Júnior, o Juninho, ele foi descoberto com um drone. A polícia conseguiu vê-lo no interior de uma residência, no quintal de uma residência, pelo drone. Nesse momento, quando ele percebeu que ele foi visto, ele tentou pular o muro que sairia para uma panificadora. Tá aí o Juninho aí, ó. Essa é uma imagem um pouco mais antiga, ele não estava de cabelo louro no momento da operação. Isso aí foi no carnaval. Mas tudo bem, essa é a imagem dele mesmo. Então o Juninho tentou pular o muro da panificadora, os policiais já tinham cercado a panificadora. Ele voltou para o interior da residência, os policiais já tinham entrado na residência. Ele deu de cara com os policiais na sala e ali começou uma troca de tiros, ele não se rendeu. E por conta dos tiros que ele efetuou contra a polícia revidou e ele levou a pior, morreu ainda no local, o Juninho, de 22 anos de idade. Aí continuaram as perseguições, continuaram as investigações. Surgiu a primeira informação, a gente divulgou aqui no portal da Central de Notícias Brasil em primeira mão, que o líder de uma facção criminosa, que reside lá em Barreirinhas, que atua lá na região dos Lençóis Maranhenses, teria abrigado, teria acobertado o segundo suspeito, o que realmente estava sendo acusado de ter desferido os tiros contra o major, o que teria assassinado de fato o major. Então a polícia partiu para lá. Lá conseguiu localizar a casa aonde o segundo suspeito teria passado, por onde ele teria passado e teria recebido ajuda de uma facção criminosa da qual ele pertence aqui em São Luís e que também tem ramificações lá nos Lençóis Maranhenses. Então, esse suspeito lá de abrigar o Caio, ele foi morto também em confronto. Ele não se rendeu à polícia. Houve mais uma troca de tiro, dessa vez em Barreirinhas, e ele levou a pior. Líder do Bonde dos 40 lá na região, a gente está aqui buscando o nome dele, e a polícia deu continuidade à perseguição, à caça, já lá em Barreirinhas, já lá na região dos Lençóis Maranhenses. E hoje, durante a madrugada, hoje, essas imagens que você vê são lá em Barreirinhas, e hoje, durante a madrugada, o Caio Lucas, conhecido pelo apelido de CL, Ele foi preso, ele não reagiu. Assim que a polícia conseguiu localizar ele em uma residência, ele se entregou. Ele se jogou a arma no chão, se ajoelhou e disse que perdeu. E a polícia lá, portanto, fez a prisão dele, não foi necessário troca de tiros. Ele, eu repito, estava já na região dos Lençóis Maranhenses. A polícia está trazendo ele agora, nesse momento, para a sede da Superintendência Estadual de Investigações Criminais. Delegados da SEIC, delegados da Superintendência de Homicídios e Proteção a Pessoas vão interrogar ele para saber como é que ele chegou nos Lençóis Maranhenses, como é que ele foi para lá, se ele foi de barco, se ele foi via terrestre, como é que ele conseguiu sair da ilha que estava praticamente cercada. Então, um preso e dois mortos é o resultado dessa operação por conta do assassinato do major André Felipe, da Polícia Militar do Estado do Maranhão. A gente fez o começo dos trabalhos anunciando, assim que aconteceu o crime, lá no bairro do São Francisco, na rotatória do São Francisco, quando o major André Felipe foi abordado por conta de um cordão de ouro. Isso aí já está definido, e ali não foi um crime de encomenda, como algumas pessoas falaram, foi realmente um latrocínio. Eles tentaram tomar o cordão de ouro do major, que pela natureza da polícia reagiu, pelo treinamento que ele obteve durante todos esses anos, são 17 anos de polícia, ele reagiu, levou a pior, não conseguiu êxito nessa reação e morreu no local. Então a gente começou daí, partimos para a segunda etapa, que foi o começo das investigações, trouxemos as imagens de helicópteros sobrevoando a região da Grande Ilha de São Luís, da região do São Francisco, da Ilhinha, da Ponta da Areia, trouxemos a morte do primeiro suspeito, e na sequência a morte do segundo suspeito de ter abrigado o participante do crime, e agora a prisão do Caio Lucas. Eu queria até que mostrasse a foto dele novamente, do Caio Lucas, se possível, diretor, só para mostrar mais uma vez. Esse aí é o Caio Lucas, viu? E dá para perceber, Humberto e Jauber, a pouca idade desses meninos, né? Dessas pessoas aí já com uma carreira tão grande na criminalidade, né, Humberto?
Ô, Carlos Roger, e o que a gente precisa aqui destacar é, primeiro, foi dada a resposta que a sociedade esperava a respeito desse tipo de crime que vem acontecendo com muita frequência aqui no estado do Maranhão. A gente sabe que a situação nos outros estados ainda é pior do que a nossa, mas aqui nós somos uma cidade de povo ordeiro, tranquilo, calmo, sereno, trabalhador, que quer viver uma vida com a sua normalidade, né, levando seus filhos para a escola, indo para trabalhar, saindo cedo de casa, cumprindo com suas obrigações, voltando para casa, e cabe à segurança pública, ao governo do estado, juntamente com a segurança pública, manter a ordem e manter a segurança. É inadmissível, e aí eu tinha falado aqui semana passada, quando eu vi a expressão do governador ao ser questionado por um grupo de pessoas, alguns representantes da comunidade ali no bairro São Raimundo, por ocasião da entrega da primeira parte ali da Avenida Metropolitana, quando algumas pessoas ali com medo, até com certo receio de falar, ou que se falasse os nomes delas, porque poderiam receber represária do crime, que é dos criminosos que moram ali, que atuam naquela região, o governador foi enfático em dizer: quem tem que mandar na segurança é o governador, quem tem que mandar na segurança pública é a polícia civil, a polícia militar, e não criminosos. Esses criminosos que se dizem líder de facção, e que às vezes até se ostentam, né, com esse título de líder de facção, são criminosos que precisam ser presos, levados para trás das grades, e que sejam adotadas as medidas necessárias para que eles possam repensar sobre a sua vida, sobre a sua atuação. Não pode ser permitido, não pode dar espaço para esse tipo de coisa, para que a sociedade não se torne refém. Tem algumas regiões de São Luís, dentro da região metropolitana de São Luís, que o pessoal disse: não, aqui quem manda é a facção tal, aqui é quem manda a facção B, não, ó, daqui até certo local, quem comanda aqui, quem mora aqui não pode passar para o outro lado, porque lá pertence a outra facção. O que que é isso? Nós estamos vivendo onde? É preciso que esses criminosos sejam identificados, sejam retirados da sociedade, para que a população possa ter o seu direito de ir e vir, pode ter o direito de trabalhar, de estudar. Então, não se admite isso, e a polícia me parece preparada para dar resposta para a população. Ontem aproveitei para ver alguns comentários, não gosto de ficar vendo essas notícias, mas é um fato de muita repercussão. Acabei olhando o Instagram e vendo lá, aproveitei para observar o comentário dos internautas, os comentários, quase que unanimidade. Todo mundo dizendo que o que a polícia tinha que fazer, o que foi feito mesmo, entendeu? Dar essa resposta para a sociedade. Então,
é verdade.
Quiser ser criminoso, mude de profissão, mude de status, né? Porque senão pode se dar mal.
E olha,
o recado dado.
E olha, Beto, há especulações sobre a questão de... Eu até falava com colegas da imprensa, falava com o próprio Jalber Pereira, sobre a questão de que muitas pessoas vão começar a comentar agora, se não já estão comentando, que a resposta foi rápida, porque foi um policial militar que foi assassinado. E por conta disso, essa caçada, como eu chamo aqui, cinematográfica.
Mas esse mesmo procedimento
tem que ser
adotado para todos.
O Direitos Humanos nem gosta quando eu falo de caçada. Mas olha só, Humberto Fernandes e Jalber, a gente tem que relembrar, por exemplo, o caso da influenciadora digital que foi assassinada no interior do estado, em Santa Luzia. A gente conversou com o delegado de lá de Santa Inês, falando sobre esse caso, a resposta foi rápida, está todo mundo preso. Aquele caso dos ovos de Páscoa, é um caso mais recente. O caso dos ovos de Páscoa envenenados lá em Imperatriz por uma mulher que veio lá de Santa Inês e, por ciúme, terminou tirando a vida de duas crianças, uma de 7 e uma de 13 anos de idade, quase que tira a vida da mãe dessas duas crianças, por um motivo fútil. A resposta foi dada imediata. Na verdade, essa moça aí do caso dos ovos de Páscoa, ela não chegou nem a voltar para Santa Inês, ela foi presa no caminho, ainda dentro do ônibus, fugindo de Imperatriz para Santa Inês, depois de ter usado peruca loura, peruca morena, crachá falsificado, óculos escuros, se disfarçou toda, mas a polícia deu uma resposta rápida. Então não fica não somente a resposta rápida quando acontece algum caso com policiais. Acontece também a resposta rápida com a sociedade. O negócio é que a demanda é muito grande.
Ô, Casoli,
nós sabemos que a corporação é um pouco pequena, mas os poucos que nós temos, eles são grandes guerreiros. A gente quer parabenizar a polícia, a Secretaria de Segurança Pública do Estado por essa ação que a gente acompanhou do começo ao fim. Está aí, aqui no estado do Maranhão tem sim força de segurança. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Só falta um detalhe, Humberto, como você bem disse, é preciso que essa mão pesada do Estado seja válida não só para quando um membro de uma força de segurança tenha sua vida ceifada por um crime, que seja esse peso seja também para toda a sociedade. Mas tem alguns casos que a polícia continua devendo. Olha, por exemplo, aquele caso do policial que matou de forma covarde aquele casal, a gente espera que ele leve muito tempo na prisão e quando sai de lá seja expulso, porque a atitude dele foi uma atitude covarde, o policial não é para fazer isso. E outra coisa, o comparsa dele até hoje não foi preso, você lembra desse caso que aconteceu?
Qual é o caso?
O caso da Ponte Verde, o casal que foram mortos pelo policial.
Sim, sim.
Pois é, o comparsa dele até hoje nunca foi preso. Tem o caso também do empresário que foi morto no posto de combustível também, segundo informações, por causa de um cordão. Até hoje nunca foi preso. Enfim, é preciso também que essas respostas também sejam dadas à sociedade de uma forma recorde, como foi agora com o policial. Reafirmo. O policial é uma afronta, o Estado entende como uma afronta às forças de segurança, mas é necessário também que seja dois pesos e duas medidas, que sirva para
esse caso aí do esse caso que o Jauber fala. Eu já tinha até me despedido, mas o diretor me manteve aí no vídeo. Esse caso que o Jauber comenta é sobre o policial militar que tirou a vida, que está sendo acusado de ter tirado a vida de um casal e uma motocicleta na Ponte Verde, ponte que liga aí o município de Ribamar a Passo do Lumiar. Aconteceu alguns dias atrás, a gente reportou isso aqui, mas esse já está preso, né? O Robson Regis Ferreira Lopes. Falta prender só o segundo acusado. Resposta rápida também. Um policial militar. A polícia prendeu um policial, né? Não houve corporativismo aí nesse caso. Mas a gente concorda que é preciso que a polícia tenha braço forte, braço firme, e que não tenha dois pesos e duas medidas, e que a sociedade possa circular tranquilamente por uma cidade, por uma ilha tão maravilhosa como é São Luís, por um estado tão belo como é o estado do Maranhão. Eu continuo acreditando nas forças de segurança do estado do Maranhão. Central de Notícias Brasil. Daqui a pouco tem detalhes aí também com o repórter Elinaldo. O diretor me passou essa informação aqui agora. Eu estou ouvindo o diretor aqui. Eu estou escutando aqui o diretor pelo ponto. Ele disse para mim que o Elivaldo vai participar também. Eu volto na segunda-feira. Um excelente final de semana a todos. Aproveitem o final de semana em paz, em tranquilidade, porque se fizer bobagem, eu vou mostrar aqui segunda-feira. Até segunda.
Obrigado, Carlos Roger, por essas apurações, pelas imagens, por toda a produção, juntamente aqui com a produção da Central de Notícias do Brasil. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, vamos voltar com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.